Eu gostava de chamar a vossa atenção para dois fatores, um muito falado, o outro menos falado, mas que são, o primeiro, o facto de hoje termos uma sociedade global, e é uma sociedade global porque, de alguma maneira, desapareceram as fronteiras, e desapareceram as fronteiras na Europa, mas, se pensarem bem, desapareceram as fronteiras do conhecimento a nível global, elas não existem mais, o mundo está ligado por uma rede. E, hoje em dia, aquilo que acontece no Estreito de Hormuz é transmitido em tempo real aqui em Portugal e nós sabemos o que é que está a passar lá. E o segundo fator é, nós assistimos em Portugal a um inverno demográfico que tem consequências imprevisíveis e que o país não está a encarar, em meu entender, de uma forma correta. Nós, para vos dar uma ideia do que é que está a acontecer no nosso país, tivemos uma redução de cerca de 15 mil alunos no 12º ano, em 2016-2017, e este ano letivo tivemos, em relação ao ano anterior, novamente uma redução entre 4 a 5 mil alunos no número de alunos que frequentam o ensino secundário. Quer isto dizer que as universidades e o país, de uma maneira mais geral, enfrentam dois problemas. O primeiro problema é o problema da redução do número de potenciais candidatos à frequência do ensino universitário, que consequentemente representa também uma redução nas pessoas que são formadas nas universidades e que possam satisfazer as necessidades do país, das empresas e da economia. E, por outro lado, temos um mundo global em que a circulação é cada vez mais facilitada, em que a circulação da informação é instantânea e em que aparecem novos players no mercado e que começam a ser competitivos no universo das universidades. Estou a falar da China e da Índia. Ora, isto implica que as universidades evoluam e evoluam no sentido de serem competitivas neste mercado por forma a atrair os estudantes de que precisam, ponto 1. E os estudantes de que o país precisa, ponto 2. Nós não temos hoje em dia qualquer capacidade de manter no nosso país os mais empreendedores. Nós não conseguimos competir com a Europa Central, nós não conseguimos competir com a Europa do Norte e, portanto, os melhores que se formam nas nossas universidades, aqueles que têm maior capacidade empreendedora, aqueles que estão dispostos mais a arriscar, aqueles que, no fundo, eram os ideais para ficar no nosso país, para promover o desenvolvimento do país, rapidamente vão para a Holanda, vão para a Alemanha, vão para a Suécia, vão para a Bélgica, vão para a Áustria. E nós não tínhamos ilusões, não temos condições económicas para lhes oferecer as condições que eles vão obter lá fora. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer muito através do recrutamento de cérebros que venham para o nosso país para estudar cá. E é uma ilusão pensar que o nosso país pode entrar na senda da inovação e do crescimento sustentado na inovação sem ter gente altamente qualificada. E para termos essa gente altamente qualificada temos que ter targets muito precisos. E o que é que significa hoje ser competitivo numa universidade? Não chega a ser bom. Uma universidade boa hoje é um conceito um pouco redutor. Hoje em dia as universidades têm que demonstrar que são boas quando estão integradas em redes transnacionais e quando estão integradas em agrupamentos que, pela sua diversidade e competência, são capazes de concorrer com força no mercado e captar financiamento internacional. Dito isto, hoje em dia uma universidade que fique sozinha está condenada a ser uma universidade regional. E em relação a isso, aquilo que nós fizemos, e digo sem qualquer pudor, e fizemos-lo particularmente no último ano, foi dizer muito claramente: a Universidade do Porto quer estar no mercado internacional, a Universidade do Porto quer estar nos rankings, a Universidade do Porto quer ser um player internacional de relevo e atrair talento para a cidade do Porto e para a região, na expectativa de que, por um lado, isso melhore os nossos indicadores e, por outro lado, dessa maneira possamos contribuir para o desenvolvimento económico da região. Em relação a isto, digamos que atuamos em várias frentes. A primeira frente é atuar no recrutamento de estudantes internacionais propriamente dito. Devo-vos dizer que em Portugal, neste momento, nós temos cerca de 5.600 alunos estrangeiros provenientes de 90 países, o que significa que atualmente 18% dos estudantes da Universidade do Porto são estrangeiros. Isto compara com uma média nas universidades portuguesas de 11%, ou seja, estamos bastante bem relativamente à média. Eu diria que neste momento, nos 90 países, que são os países que têm estudantes na Universidade do Porto, temos de tudo. Temos desde a Nova Zelândia e a Austrália, até Estados Unidos e Canadá, passando, imaginem só, por um estudante do Butão. Mas isso é pouco e nós queremos aumentar a esta percentagem de alunos internacionais e temos tido nesse aspecto alguma facilidade. Facilidade que decorre do facto de o Porto ser uma cidade que é bem conotada a nível internacional. O Porto é considerado uma cidade segura, o Porto é considerado uma cidade bonita, o Porto é considerado uma cidade com bom ambiente e o Porto tem um problema complicadíssimo nas feiras internacionais, que é os estudantes chegam às nossas bancas e dizem: e onde é que eu arranjo alojamento se for para o Porto? E eu tenho tentado desmontar este problema, porque é um problema que tem sido explorado, em meu entender, de uma forma exagerada, e tenho-lhes tentado explicar que o Porto é uma cidade pequena, é uma cidade onde os estudantes estão concentrados nos 2 km², que são o centro da cidade, mas que a cidade é muito mais do que isso, e que se pensarem o Porto a uma escala europeia, não faltam alojamentos, porque não precisam sequer de sair dos limites da cidade para arranjar alojamento. E aquilo que se tem passado em termos de imagem para o exterior é extremamente prejudicial àquilo que é a política de internacionalização, porque, sejamos claros e honestos, não faltam alojamentos na periferia da cidade, ainda dentro dos limites da cidade. E se pensarmos o Porto como a grande cidade, aí não faltam, de certeza, alojamentos. O outro é nós querermos fazer também, dar projeção à universidade, enquanto universidade de qualidade e fazendo investigação de nível internacional. E nesse aspecto nós temos investido muito em 2 setores. Por um lado, tentar criar parcerias de chapéu, portanto, parcerias em que a Universidade do Porto aparece em redes transnacionais, e nesse aspecto deixem-vos dizer que a Universidade do Porto é neste momento, ou faz neste momento parte de um consórcio com a Universidade Paris-Saclay. Paris-Saclay, para aqueles que não conheçam, é um consórcio cuja cabeça é Paris-Sud, e é uma universidade que está posicionada para estar nas 10 melhores do mundo daqui por 10 anos. Faz parte também deste consórcio a Arnhem Paris-Saclay, a Universidade de Lund, na Suécia, a Ludwig Maximilian de Munique e Szeged Gede, na Hungria. Fizemos este consórcio com o objetivo de um aluno da Universidade do Porto, entrando na Universidade do Porto, faz parte do consórcio e pode fazer parte do seu curso numa universidade deste grupo. O target é que, dentro de 10 anos, 50% dos alunos do consórcio circulem efetivamente nas universidades do consórcio. A Universidade do Porto, para aqueles que porventura não saibam, é constituída por 14 faculdades e 49 institutos de investigação. Alguns destes institutos de investigação, provavelmente todos já ouviram falar. Já ouviram falar do I3S, já ouviram falar do INESC, já ouviram falar do INEGE. Mas, apesar disso, nós temos tentado arranjar formas alternativas de fazer a internacionalização dessa investigação e devo-vos dizer que temos tido um enorme sucesso. Nós, o mês passado, tivemos um projeto teaming aprovado. E para aqueles que não sabem o que é um projeto teaming, este projeto teaming, que é um projeto na área da biodiversidade, implica um financiamento de 75 milhões de euros. É o maior financiamento jamais atribuído em Portugal a um centro de investigação. E é um projeto que envolve um centro de investigação da Universidade, que é o CIBIA, envolve um parceiro para fazer a gestão, que é Porto Business School, que é a nossa escola de negócios, e envolve a Universidade de Montpellier. Devo-vos dizer que tem sido um sucesso estrondoso. E é um sucesso estrondoso porquê? Porque o projeto inicial que foi apresentado à Comissão Europeia previa 15 cátedras financiadas por empresas no valor de 1 milhão de euros cada uma. Neste momento vamos em 22 e temos 22 milhões de euros garantidos através de cátedras financiadas pelas empresas. Finalmente, dar-vos nota de que temos procurado desenvolver bastante o programa Erasmus. O programa Erasmus existe há cerca de 30 anos. E eu, pessoalmente, acho que é das coisas mais espantosas que a União Europeia fez até hoje. E é espantoso porquê? Porque até hoje circularam entre os países europeus ao abrigo do projeto Erasmus 9 milhões de jovens. E destes 9 milhões de jovens, podem crer que todos eles tiveram experiências gratificantes em termos da sua formação pessoal. Mas mais importante do que isso, alguns destes 9 milhões acabaram por arranjar parceiros nos países para onde foram. Isto porque, naturalmente, a mobilidade Erasmus faz-se numa idade propícia a isso. E destas parcerias que se foram estabelecendo entre jovens do projeto Erasmus, nasceu uma coisa fantástica, que é uma nova geração de europeus que é transnacional. Daqui por 20, 30 anos, vai haver um enorme conjunto de europeus que são os filhos da atual elite europeia, que não vão ter nação. Vão ser europeus, porque têm um pai e uma mãe que são provenientes de países diferentes. E isto, em meu entender, é aquilo que de nós de melhor podemos fazer em termos de garantir uma Europa sem fronteiras e que funcione de uma forma una e que seja verdadeiramente competitiva a nível global.
Estaria, assim, aberto um período de perguntas e respostas. João Pedro Videira, Presidente da FAP.
E a minha questão é muito simples. De que forma é que um jovem que hoje tem a sua formação superior e tem o seu diploma vai poder perspectivar e consegue extrair o sumo total que a universidade e que a instituição de ensino superior lhe fornece? De que forma é que ele conseguirá aproveitar isto depois no mundo empresarial e no mercado de trabalho e perante a sociedade em si? E de que forma é que vai acrescentar um contributo superior alicerçado nos contributos que a universidade lhe deu?
Muito bem, João. O que é que os jovens hoje têm que saber? Um jovem tem que saber sair da universidade e tem que saber aprender. Fundamentalmente é isto, porque ele vai ter que aprender ao longo da vida e vai ter que aprender competências. E a universidade não pode ter a pretensão de lhes ensinar coisas. Tem que os ensinar a pensar, tem que os ensinar a validar informação, tem que os ensinar a raciocinar. Nós temos que fazer pessoas de banda larga, com cabeça arrumada a saber pensar. E depois, as pessoas vão ter que fazer cursos e vão ter que perder uma outra ilusão, que é a ilusão de que vão trabalhar naquilo em que se formaram.
O Sr. Reitor mencionou a questão da internacionalização, do ambiente crescentemente competitivo entre as universidades, as alianças. Em termos de alianças, portanto, há uma aliança que foi feita com a Universidade do Minho e com o OTAD, que também, de alguma forma, para além de candidaturas a fundos europeus, penso que também visa alguma racionalização da oferta formativa. O que é que também se lhe oferece dizer, tendo em vista precisamente termos faculdades com massa crítica para competirem neste mundo universitário cada vez mais competitivo? Muito obrigado.
Muito bem. É uma pergunta que não tem respostas simples. E, portanto, é esta imagem que eu gostava que ficassem, que é o futuro não está nas ciências puras. O futuro está no diálogo entre ciências que tradicionalmente não falavam entre si. Está nesta transdisciplinaridade, que hoje é essencial. Provavelmente todos vós, nas vossas áreas de trabalho, têm exemplos de como as coisas melhoraram a partir do momento que pessoas com formações muito diferentes começaram a conversar umas com as outras. Portanto, é esse o futuro. Mais do que fazer fusões. Não, não me importa a fusão. Eu quero é que eles passem a trabalhar juntos. Que é uma coisa diferente de fazer fusão.